Muito boa tarde, Srs. Deputados. Só para discutirmos aqui uma questão prévia, antes de entrarem os senhores procuradores, relativamente à data para a apresentação das propostas de alteração. Eu tenho indicação que essa data será o próximo dia 31 de outubro. Sim.
Muito obrigada. Senhores deputados, a questão é a seguinte. Nós estávamos no decurso de audições e, tanto quanto eu me lembro, havia uma data indiciária, meramente indiciária, e não preclusiva, no sentido de não ser possível alterar. Tanto mais que, apresentando agora até 31. Apresentando as propostas de alteração até dia 31, e depois fazendo em duas ou três reuniões as leituras e as votações, a verdade é que depois ficamos à espera que o orçamento acabe para que possa ser agendado. Portanto, não vejo qual é a pressa de estar a acelerar o processo agora, para depois ficarmos todos parados à espera que possa ser agendado, porque, entretanto, entramos no processo legislativo do orçamento. Portanto, gostava de entender, acima de tudo, gostava de ouvir a opinião de todos os colegas sobre esta matéria, qual a necessidade imperiosa de, até 31 de outubro, as propostas serem entregues. Era esta a questão que eu queria.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão, queria dizer o seguinte. Na sequência do e-mail que a Sra. Deputada Isabel Onete enviou, há uns dias atrás, sugerindo que o prazo para a apresentação das propostas de alteração fosse alterado em função da circunstância de não termos ainda concluído, previsivelmente no dia 31, o processo de audições, eu julgo, de facto, que era mais avisado, pelo menos, apontarmos esse limite como o limite a partir do qual devíamos ponderar a fixação de novo prazo, porque de facto não faz sentido estarmos a fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração sem que tenhamos concluído o processo das audições e sem até que os contributos, os pareceres escritos que solicitámos, nos tenham sido enviados. Peço desculpa, mas não estou nas melhores condições. E, portanto, julgo que de facto faz sentido esse adiamento, sobretudo até com este argumento acrescido que eu próprio ia referir, mas que por economia processual me dispenso de referir. De facto, não temos possibilidade de concluir antes do Orçamento de Estado este processo legislativo e julgo que, sem prejuízo das medidas que tiverem que ser tomadas para garantir o prolongamento do prazo para a conclusão dos trabalhos deste grupo de trabalho, julgo que devíamos optar pelo alargamento do prazo para a entrega das propostas de alteração.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu já tinha mostrado algumas reservas relativamente a este calendário, mas, enfim, nós aceitamos aquilo que temos que aceitar, aquilo que a maioria achar conveniente, mas acho que os argumentos aqui evocados são absolutamente razoáveis para reponderar a data de dia 31 e acompanho-os.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Devo dizer que o que referiu aqui a Sra. Deputada Isabel Onetto relativamente àquela que seria a data indiciária seria a partir do momento da última audição. E como hoje é exatamente a última audição, uma vez que as próximas, não, portanto, as pessoas não poderão estar cá presentes e não mostraram essa disponibilidade, sendo esta a última audição. Sendo esta a última audição, parece-me que. Sim, Sra. Deputada. Portanto, volto a referir que teríamos como data limite o dia 31 de outubro.
Oh, Sra. Deputada, é assim. A Sra. Deputada está a dizer que os professores disseram que não vinham? Ou deram-lhes a data 31 de outubro? É que, Sra. Deputada, eu gostaria que houvesse algum rigor relativamente a estas matérias. Eu quero saber se os senhores professores disseram que não vinham, que não estavam disponíveis para participar, ou se lhes foi dito que só até 31 de outubro. E eu gostaria de algum rigor nesta matéria, porque a informação que eu tenho é exatamente essa.
já ultrapassem muito o prazo do mês, porque nós tínhamos um mês de mandato. Que é preciso não esquecer, já passou um mês.
Ó, Sra. Deputada, estou também aqui a ser informada relativamente ao professor Figueiredo Dias. Pelos vistos, tem uma perna partida. E não mostrou, de acordo também com as datas propostas, não mostrou essa disponibilidade para vir, uma vez que se encontra num estado de saúde que não permite estar presente. O professor Costa Andrade indicou também o mês de novembro e, portanto, como nós também definimos aqui no grupo de trabalho o prazo de um mês para a discussão destas matérias, parece-me que, e volto a referir, que o dia 31 será a data limite. Sim, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma sugestão, até para não prolongarmos esta questão, que se marcasse amanhã uma reunião do Grupo de Trabalho para discutir esta questão, eventualmente logo a seguir ao plenário, para que pudéssemos definir para que pudéssemos apurar exatamente qual é a disponibilidade das personalidades que tínhamos convidado para serem ouvidas na Comissão, para poderem comparecer no Grupo de Trabalho noutra data. E para que pudéssemos decidir esta questão com maior reflexão e com os elementos todos de que necessitamos para poder decidir ajuizadamente. Porque também não me parece que a matéria que estamos a discutir deva ser tratada num processo legislativo em condições que possam depois suscitar dúvidas relativamente à reflexão feita pela Assembleia da República, nomeadamente quanto à recolha dos contributos a que a própria Assembleia da República se tinha proposto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É uma situação um pouco complicada, uma vez que o coordenador do Grupo de Trabalho não está presente. E a indicação que ele me deu foi exatamente perentório. Ele disse que o dia 31 é a data limite.
E nós podemos perentoriamente esperar que o Sr. Coordenador venha para fazermos essa reunião. Será que é uma possibilidade de trabalho?
Pois, Sra. Deputada, tem informação que o Sr. Coordenador só estará cá na próxima semana.
Ó Sr. Deputado, é assim, o Sr. Coordenador coordena, não impõe datas, nem impõe decisões. Vamos lá ver se nos entendemos relativamente a esta matéria. O Sr. Coordenador coordena os trabalhos e faz substituir na coordenação. Senão amanhã a Sra. Deputada não pode vir, vai qualquer um de nós coordenar e impõe uma nova data. Quer dizer, isto não funciona assim. É ou não é? Nem a senhora deputada já tem havido reuniões de trabalho em que a senhora deputada não tem estado, nem o CDS, e pontualmente até foi o deputado Jorge Lacão que assumiu a coordenação dos trabalhos. E podia, nessa altura, ter dito o prazo é 30 de novembro agora. Pronto, e também era um prazo perentório. Portanto, e convém esclarecer que, afinal de contas, não foi os senhores professores que disseram que não vinham, foi imposto uma data. Isso é que eu gostaria que ficasse registado, é que lhes foi imposto uma data. Gostaria de saber também qual é a urgência, porque é assim, o Sr. Coordenador pode dizer, a data 31 nós também tínhamos aqui datas relativamente até às substâncias psicotrópicas, eu ainda não vi nada, portanto, e também tínhamos o prazo no mês. Portanto, eu gostaria que esta questão fosse debatida e, se não for no grupo de trabalho, então eu vou sugerir ao Sr. Presidente da primeira comissão que reúna a comissão para decidirmos esta matéria.
Senhora Coordenadora, eu volto a insistir na minha sugestão, que amanhã pudéssemos marcar uma reunião depois do plenário para decidir esta matéria, porque sob pena da solução alternativa ser esta que a senhora deputada Isabela Neto acabou de referir, que é desta questão ser colocada e discutida na próxima reunião da comissão, o que certamente se traduziria num atraso ainda mais significativo da decisão de uma matéria que eu julgo que pode ser relativamente fácil de decidir se forem ponderadas todas aquelas circunstâncias que referi anteriormente. E, portanto, insistia nessa sugestão que amanhã, depois do plenário, com os elementos todos já disponíveis e confirmados e com a reflexão já feita, que se pudesse fazer uma reunião do grupo de trabalho para discutir essa matéria.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu parece-me que, ultrapassado que seja o dia 31 de outubro, portanto, nós tínhamos um mês para este grupo de trabalho e esse mês é ultrapassado. E, portanto, tendo ficado definido essa questão logo no início dos nossos trabalhos, teríamos um prazo de duração deste grupo de um mês, eu presumo que essas propostas tivessem também de ser apresentadas até o dia 31, precisamente quando completa o mês.
Senhora Coordenadora, é evidente que no princípio falou-se de o grupo de trabalho ter um mês. Mas é assim, as audições não foi possível marcar dentro desse prazo, a matéria é de alta complexidade, pese embora as alterações sejam poucas, mas a matéria é de alta complexidade, e portanto, não, é assim, se a senhora deputada me disser que no dia 15 de novembro isto vai a plenário e tem que estar pronto, eu ainda compreendo, pois não pode, porque está o orçamento. Portanto, o que eu quero é que me deem um argumento válido para que não possa ser adiado. Quer dizer, a questão é, definiu-se um prazo há um mês atrás. E eu pergunto, sim senhor, e porquê é que não pode adiar mais 15 dias? Qual é o argumento válido? Esta é que é a questão, quer dizer, isso é que eu gostaria que razoavelmente conseguíssemos chegar a um consenso. Agora, se o senhor deputado Hugo Veloso não está, se amanhã é para reunirmos e para decidirmos o mesmo que estamos aqui a falar hoje, ou o senhor deputado, não é? A questão é saber se... se conseguimos resolver esta matéria. Quer dizer, eu gostava de saber qual é o argumento válido para que o prazo 31 seja perentório. Isso é que eu gostava que fosse... Qual é a justificação para que seja um prazo perentório? Em todos os grupos de trabalho... Ó, senhora coordenadora, em todos os grupos de trabalho, em todos os grupos de trabalho, se definem prazos que são meramente indiciários. Só meramente indiciar, há outros prazos que estão a correr e que não estão a ser cumpridos. E eu gostava de saber qual é o critério.
Sim, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Coordenador, eu volto a insistir que acho que devíamos discutir esta questão amanhã com os argumentos todos ponderados e com a reflexão feita. Porque eu julgo que se olharmos só para o calendário dos trabalhos parlamentares nos próximos tempos, vamos perceber que de nada adianta insistirmos no prazo de 31 de outubro. Porque, mesmo que apresentemos as propostas de alteração todas no dia 31 de outubro, e mesmo que façamos a discussão, vou admitir esta hipótese, a hipótese extrema, mesmo que façamos a discussão, concluamos a discussão neste grupo de trabalho, no dia 31, e que no dia 1 seja agendada uma reunião da comissão para discutir esta matéria, só, na melhor das hipóteses, no dia 28 de novembro, é que estamos em condições de fazer a votação final global. E, portanto, na melhor das hipóteses, e, portanto... Não me parece que... É óbvio que o prazo dos 30 dias já está precludido, mas isso é uma realidade a que nos temos que nos sujeitar inexoravelmente, porque o prazo dos 30 dias já vai ser ultrapassado, necessariamente. E tal como fixámos esse prazo na comissão de 30 dias, uma vez que esse prazo não é possível de ser cumprido, mais vale fixar um novo prazo para a conclusão dos trabalhos do grupo de trabalho em função do calendário útil que temos para a aprovação destas propostas, que nunca será antes do dia 28 de novembro, que é o primeiro dia de plenário, se não me engano, a seguir à votação final global do Orçamento de Estado. E portanto, não sei se haverá votações até no dia 28, se não, parece-me até que talvez só no dia 30 é que haja, só no dia 30 de novembro é que voltará a haver votações, que é sexta-feira, no final dessa semana, e portanto, acho que não faz sentido nenhum estarmos a insistir neste prazo do dia 31, com este calendário dos trabalhos parlamentares. Mas volto a repetir, acho que podíamos com mais eficiência, amanhã, depois do plenário, termos uma nova reunião do grupo de trabalho para discutir estas questões, depois de ponderados todos estes elementos.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Eu penso que também podemos acrescentar aqui um novo elemento, que é o seguinte. O facto de termos de apresentar as propostas de alteração até ao dia 31 de outubro não quer dizer que, posteriormente, e na discussão da especialidade, possam ser apresentadas outras propostas. E, portanto, vamos demorar muito tempo com essa discussão. Portanto, parece-me, eu gostaria também, se calhar, de ouvir a deputada Teresa Anjinho, o que é que pensa relativamente a esta questão, e eu volto a indicar o prazo de... Sim, Sr. Deputado.
Senhor Deputado Coronador, eu só queria relembrar isto. Regimentalmente, nós podemos até apresentar propostas de alteração na discussão na especialidade na comissão, no dia em que são aprovados. E, portanto, não vale de nada nós estarmos a querer queimar etapas que depois acabam por resultar em redundâncias. Nós estamos a fixar o prazo dia 31 de outubro. Se o grupo parlamentar do PCP decidir não apresentar propostas de alteração até dia 31 de outubro, o grupo de trabalho não faz discussão nenhuma de propostas de alteração nenhuma do PCP. E o PCP apresenta-las à toda depois na discussão na especialidade na comissão, e eu pergunto o que é que nós ganhamos com isso. Nada. rigorosamente nada. E, portanto, eu acho que esta discussão, com toda esta rigidez em relação ao prazo de 31 de outubro, deve ser feita ponderando devidamente estes fatores todos, amanhã numa reunião do Grupo de Trabalho, depois do plenário, sobretudo para não atrasarmos ainda mais os nossos trabalhos hoje na audição que temos ainda para fazer.
Sr. Deputado Jorge Lacão, deu a palavra.
Deputada Teresa Anjinho, quer usar da palavra? Não é porque...
Todos me querem ouvir, muito obrigada. Muito obrigada, é um gosto vir a este grupo de trabalho. Eu sou sincera, tendo chegado mais tarde e, portanto, apanhado a discussão um bocadinho a meio, acho que claramente não há aqui consenso nesta matéria. De facto, todos estes prazos são prazos indicativos. Realmente, nós só vamos poder começar a votar e a trabalhar efetivamente depois do Orçamento de Estado, em que as datas são novembro. Todavia, também é verdade, tanto quanto eu sei, mas naturalmente que há aqui pessoas que têm experiência parlamentar superior à minha e saberão provavelmente melhor ou corrigir-me do que eu vou dizer, se nós apresentarmos as propostas de alteração o mais depressa possível, também podemos começar, mesmo no próprio Grupo de Trabalho. Eu não sei se o Grupo de Trabalho, se pode haver reuniões do Grupo de Trabalho enquanto está a ser discutido o Orçamento. Provavelmente pode. Portanto, eu acho que nós podemos começar efetivamente a trabalhar artigo a artigo. Ou seja, mesmo que não fique o prazo de terça-feira, pelo menos o mais curto prazo de tempo possível para, de facto, depois, logo depois do orçamento, nós podermos efetivamente começar a trabalhar as propostas de alteração. Porque, eventualmente, o facto de, por exemplo, o Partido Socialista avançar com propostas de alteração, vamos supor, no final da próxima semana, e o Partido Comunista e o CDS e o PSD, isso poderá levar a que nós comecemos a trabalhar na outra semana já as próprias propostas de alteração aqui neste grupo de trabalho, para depois levar após o orçamento à primeira comissão. Não sei, ou queriam que a data fosse para depois do orçamento? Julgo que não. Então?
Só um esclarecimento, depois dou a palavra, se permite, ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Ó Sr. Deputado, eu só não consigo entender. É porque é que se desistiu de ouvir o professor Figueiredo, o professor Costa Andrade e o professor Faria Costa, porque a data era 31 e eles só podiam vir na outra semana. Isto é que... Eu pergunto em qual é o valor que está aqui subjacente supremo que não permite ouvir o professor Faria Costa, ouvir o professor Costa Andrade, porque a data era 31 de outubro e não se pode ouvir no dia 5 ou no dia 7. E isto é que eu acho, sinceramente, que há aqui questões que eu não consigo entender.
Sr. Deputada, eu julgo que isto decorre do facto desse calendário ter sido estabelecido por nós. Houve um prazo que foi estabelecido por nós. Mas eu compreendo, deixe-me só... Muito bem, tem toda a razão. Tem toda a razão. Eu acho que amanhã seria um bom dia, até mesmo para reflexão, sobre a questão da calendarização, porque isto não é uma questão de sumenos. Tem toda a razão no que está a dizer. Isto não é uma questão de sumenos. Nós devemos, efetivamente, estabelecer aqui, pelo menos, uma finalização desta ordem de trabalhos. Já foram feitas muitas audições, trabalhar sobre as mesmas. Todos nós temos alguma reflexão a fazer, porque mesmo do lado da maioria já ficou claro que há aqui matérias que reuniram também consenso da nossa parte no que diz respeito a alterações, à introdução de alterações. Portanto, eu acho que se houver disponibilidade da parte de todos os partidos, da parte do CDS, há para que se faça uma reunião amanhã, depois do almoço, talvez agora avançávamos com a audição do Sindicato de Magistrados do Ministério Público.
E nesse caso eu prescindo.
Muito bem, tendo em conta então a posição de todos os grupos parlamentares, eu volto a referir, e eu penso que esta data do 31 de outubro foi uma data meramente indicativa para que nós consigamos começar a apresentar as propostas de alteração. Mas tendo em conta que todos os grupos parlamentares assim o entendem, reuniremos amanhã, depois do plenário, para uma melhor reflexão sobre este assunto. Imediatamente após o plenário, se calhar. Muito bem. Vamos então ouvir